Olá, ouvintes do podcast No Varal. Sejam bem-vindos a mais um episódio leve e descontraído, onde penduramos os sentimentos humanos, o nosso varal, para que consigamos conversar sobre eles. Bem, meu nome é Antônio e eu vou acompanhar vocês nessa jornada. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é que hoje nós vamos discutir dois sentimentos, dois estados, né? Será que o sentimento de ambição é um estado de ambição? O sentimento de ganância é o estado de ganância? A ganância é sentida ou é apontada, né? Olha aqui, que questionamento profundo a gente já faz antes de começar. A ganância é sentida ou é apontada, né? A gente vai discutir, né, as diferenças entre esses dois sentimentos, explorar suas origens e entender como eles podem impactar nossa vida. Então, preparem-se para uma conversa fascinante. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é entender os conceitos, né? Então, a gente tem que entender o que é ambição, né? Então vamos definir ambição aí. Vocês também aí, né, pensem sobre isso, dissertem sobre isso, escrevam uma monografia, me entreguem na segunda-feira. Bom, primeiro, né, ambição, né? A ambição, ela é vista muitas vezes como algo positivo, né? A gente pode dizer assim, né? A ambição, ela é com certeza vista como algo positivo em grande parte da sociedade, né? E ela pode ser definida como a vontade de alcançar objetivos, realizar sonhos e progredir na vida. É ela que nos motiva a trabalhar duro e a perseguir nossos objetivos com determinação. Aqui na minha casa é um pouquinho diferente, né? A ambição, ela tem outro nome, que é boleto, o nome, né? Mas tudo bem, cada um no seu cada qual, né? Bom, mas também a gente precisa lembrar, né, que a ambição pode ter limites, e esses limites são saudáveis. Como assim esses limites são saudáveis, né? A ambição, quando ela fica muito grande, né, ela fica muito acima dos valores morais que a sociedade impõe, ela acaba se tornando um problema, né? E quando ela se torna um problema, quando ela se torna excessiva, ela se torna a ganância, né? Então vamos lá. A ambição é um sentimento positivo que nos motiva a alcançar os nossos resultados, ok? Beleza? Estamos alinhados, não é, sobre isso? E quando ela é em grande quantidade, né, ela se transforma em ganância, né? Então, a gente pode entender que a ambição, ela é o estado inicial da ganância, que em excesso, como a gente fala, né, que até remédio em excesso é veneno, né? Então, é o mesmo caso aí da nossa querida ambição, que em excesso se torna um veneno, né? E quando se torna um veneno, é aí que tá o problema. É aí que está o problema. Ela se torna a vilã das nossas vidas, né? A ganância, ela é um dos sentimentos que a gente vê, principalmente no nosso dia a dia, é um dos sentimentos mais pesados, um dos sentimentos mais presentes no cotidiano, né, das pessoas. Porque a ganância, né, é quando a gente perde o controle da nossa ambição. A ganância, ela é aquilo que a gente encontra quando você vê uma pessoa que já tem muito querendo mais, né? Que também tem outro nome aqui em casa, a gente chama isso de capitalismo, né? Então a gente entende, né, que a ganância é aquilo que a pessoa já tem e ela quer mais. Então, a ambição é o que te motiva a chegar nos seus objetivos, e a ganância é simplesmente qualquer bilionário na rua, né? Na rua, assim, não, né? Porque esse não é da rua, né? Bilionário, trilionário, qualquer pessoa que passou de milho já é muito para mim, entendeu? Porque muito milho para mim é pipoca. Então, a gente tem que ter na nossa cabeça aqui, a ganância é o mal da sociedade. E eu não vou falar da sociedade atual porque isso seria uma hipocrisia da minha parte, né? Todo mundo que conhece a história humana sabe que a ganância é o mal da história humana, né? A gente sempre está atrás daquilo que a gente não pode ter, né? Existem mitos de mais de 3 mil anos que falam sobre a ganância, né? Ganância, principalmente os mitos gregos, né? Que são os que a gente tem mais contato, né? Acho que todo mundo conhece, de que a ganância levou a um problema, né? A ganância de se ter muito acabou sendo o mal, né? Acabou sendo veneno para a vida daquelas pessoas, né? E a ganância, ela, além de tudo isso, ainda gera atitudes e gera sentimentos, né? Que é aquilo. A ganância, ela não é vista, ela não é vista, não. Ela não é sentida, ela é apontada, né? Eu tenho a resposta aqui da pergunta que eu fiz lá no início, né? A ganância, ela não é sentida pela pessoa, né? A pessoa não se sente ganancioso, né? Ela tem dificuldade, esse tipo de gente tem dificuldade de reconhecer que está sendo ganancioso, né? A ganância, ela leva a pessoa a se tornar uma pessoa egoísta, né? A uma pessoa de caráter duvidoso, tudo bem? Porque é aquilo, quando um sentimento está impregnado em alguém, ele é o veneno daquela pessoa, e esse veneno pode resvalar nas outras, né? Então, toda vez que vocês perceberem que vocês estão sendo gananciosos, mesmo que com muita dificuldade, perguntem às pessoas em volta o que que tá acontecendo, o que que você tá fazendo, né? Ou se alguém pegar em você e falar, pô, você tá sendo muito ganancioso, não está? Você já tem isso aqui na sua mão e você quer todo mundo, né? É isso, né, Chicoin? Então é isso, tá? Então eu acho que isso aqui fica bem, 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 bem exemplificado do que é a ambição. A ambição é a motivação que nos leva a conquistar nossas coisas, né? É o nosso combustível, e a ganância é quando a gente perde essa ambição do controle, né? Quando ela sai do controle e a gente transforma essa ambição num desejo insaciável por mais e mais, que é, como eu disse, é qualquer bilionário aí que você possa encontrar, tá? Bom. Agora que a gente entendeu a diferença aí entre ambição e ganância, a gente tem que entender as suas origens, né? Da onde vem esse sentimento, porque algumas pessoas são mais ambiciosas do que outras e porque algumas caem na armadilha da ganância, né? E aí, Freud explica facilmente. Normalmente eu não sou psicólogo, né? Então não sei o que Freud fala, porque eu também não sou psiquiatra, tá? Então, a ambição, ela pode subir de vários lugares, ela pode surgir de vários lugares, tá? Como desejos, né, das pessoas, influências da sociedade, ou dos amigos, ou dos familiares, né, e experiências de vida, né? Eu acho que a ambição é aquilo que a gente tem quando a gente tem um desejo de ter determinada coisa, né? Que é o que movimenta o mundo, né, basicamente. Então, a gente chegou onde a gente está porque a gente desejava mais conhecimento. A gente chegou onde está porque alguém lá atrás desejou comer uma carne quente no fogo, sabe? Então, é o desejo, né? O desejo, a curiosidade, a vontade de crescer, de mudar de vida, que levou a pessoa a lutar por aquilo, a ter a ambição de conquistar aquilo, né? E é uma coisa muito natural do ser humano, porque o ser humano, mesmo que muitos falem, não, nós somos seres racionais, coisa que, se você ler meia hora de noticiário internacional, você vai ver que é mentira, né? Não precisa ser nem internacional. Noticiário local do seu bairro, você vai ver que é mentira, tá ligado? Entrar numa página do seu bairro no Facebook, ler dois comentários, você percebe que a racionalidade é uma piada, né? Mas, né, tirando esse ponto, né, da inconformidade, né, né? Então, tirando esse ponto, né, a gente tem aí que a ambição é um sentimento muito natural das pessoas, né? Ele está ligado ao desejo de crescimento, né? É a coisa que levou a gente onde a gente está neste momento, né? E eu não falo você, pessoa física, natural, do estado, sei lá, de Aquara. Não estou falando de você, tá? Estou falando da espécie humana. Bem, foi a ambição que trouxe a gente até aqui. É a ambição que vai nos levar a Marte. Ou a ganância. Fica aí o ponto, né? A dúvida. Será que é uma coisa tão importante assim, com a gente passando fome? Não sei. Fica aqui o questionamento. Mas, né, é o que vai, é o que nos levou à Lua, né? A ambição, a ambição de se chegar, né, no satélite natural. Né, da Terra. Então, é uma coisa natural que tá ao nosso redor, a todo momento, né? A gente tem a ambição de ter um emprego melhor, de ter uma vida melhor, né? Tem gente que coloca isso muito presente na vida, né? Que é uma coisa assim muito forte na vida da pessoa e ela faz isso naturalmente, vai atrás, corre atrás e tem que conquistar o que ela deseja, né? Tá? Bom, já a ganância, ela pode ser também alimentada pelos momentos de vida dessa pessoa, pelas experiências que ela conviveu, né? Então, como eu falava, né? A ganância, ela pode ser alimentada pela sociedade, né? Ela pode ser alimentada, não, ela é alimentada pela sociedade. Ela é alimentada pela forma como a sociedade atual está organizada, né? Atual também é jeito de falar, né? Porque a ganância é uma coisa que sempre existiu e é aquilo, quando a gente tem muito, a gente quer mais, né? Eu acho que a ganância, ela se torna um processo que se a pessoa não tiver muito conhecimento pessoal, muito conhecimento, muito autoconhecimento, né? Ela não consegue controlar, né? Ela não consegue evitar. Por quê? Que é aquilo, quando a gente tem uma coisa, a gente quer mais, né? A gente sempre quer mais. Pô, já tenho amor, mas eu quero mais, né? Casos héteros de homens, héteros, tops, héteros. O cara tem uma mulher bonita, só que ele quer, o desejo, o sonho dele é ter duas, né? Tem muito pra aí. O sonho do cara em ambiente sexual é simplesmente poder ter duas mulheres, três, né? Se sentir o rei, né? O servido, né? Isso é um exemplo da sociedade, né? Outra coisa, né? O cara tem um Corsinha, né? Aí a sociedade vem e fala: seu carro é uma bosta, seu carro não vale nada, isso aí custa R$ 3 ali na quebra, R$ 3. Aí o cara vai lá e fala: pô, é mesmo, né? Meu carro tá velhinho, né? Minha família cresceu, agora eu tenho um cachorro, porra, eu tenho que pegar um carro melhor aí. Aí o cara vai lá e compra um Onix 2015, né? Carro mais novo, mais confortável, né? Do que o Corsinha dele 94, né? E realmente, né? Isso não é a ganância, né? É a ambição. É ganancioso ele seria se tivesse trocado. Trocado não, continuado com Corsinha dele, ter tirado dinheiro de alguém, comprado o Onix, continuado com o Onix, o Corsinha, e pegado mais dinheiro e tivesse comprado um Land Rover. Aí ele seria um cara ganancioso, né? Um cara que deseja ter muito, né? Ter tudo, né? Não é ter muito, é ter tudo, tá? Eu acho que a principal diferença entre a ambição e a ganância é essa, né? A ambição é você querer ter as coisas, sem adjetivos aumentativos, né? Muito, né? Tudo. Já a ganância nem é tudo, né? Nem é muito no caso. É tudo, é você querer ter tudo, ter tudo. Entende? Você querer ser uma pessoa com todas as coisas do mundo. Porque não tem necessidade, não tem para onde levar, brother. Porra, você vai fazer o que com o bagulho, cara? Maluco. Entende? Eu, como experiência de vida, eu sou uma pessoa muito desapegada, sabe? Muito desapegada mesmo, assim. Eu sou totalmente desapegado de coisas físicas, né? Eu não tenho problema com, ai meu Deus, ai eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ser um milionário. Não, eu queria ter uma vida estável, sabe? Tranquilo, que eu não precisasse a cada mês que passa eu ficar preocupado com as contas que eu tenho que pagar, entende? Não, sabia que o dinheiro que vai entrar vai dar pra pagar as minhas contas e vai sobrar um pouco pra eu fazer o que eu quero fazer, entende? Tipo, 3 milhões de reais por mês já resolveria meu problema. Não, mentira. Entende? Então é um salário que eu acredito ser compatível com a expectativa de vida que eu tenho, né? Com as expectativas na vida que eu tenho, entende? Eu acho que esse é um dos pontos importantes da gente falar sobre. Quando a gente fala sobre querer as coisas, né? Que ser uma pessoa ambiciosa não é uma coisa ruim, né? O problema é quando a gente perde o controle disso e fica cego, né? Aquilo quando as pessoas falam, não, você estava querendo muito, a gente teve que puxar você e colocar seus pés no chão. Os pés no chão é isso, é você sair da ganância de querer tudo, entendeu? Quando você não conseguiu conquistar até o momento nada, entende? É. Então você tem que ser uma pessoa também, vamos dizer assim, relativamente paciente, né? Claro que isso não se encaixa a diversos pontos da vida de outras pessoas. Eu estou falando de experiências próprias, das minhas experiências sobre o que eu acho sobre isso. Isso aqui não é certo, isso aqui não é errado, isso aqui, foda-se, entende? Eu não posso pegar a minha realidade e impor ela em cima da realidade da Dona Maria com os 5 filhos, tá ligado? Não posso, entende? Minha realidade é uma coisa, a realidade da Dona Maria é outra, completamente diferente. O que a gente tá fazendo aqui, que eu quero que vocês também entendam, é: estamos conceituando um sentimento humano, né? Ou dois, nesse caso aqui de hoje, que é ambição e ganância, tá? Estamos conceituando, estamos entendendo que estamos não discutindo, né? Estamos aqui, eu estou expondo o meu pensamento e você está aí desenvolvendo ele na sua cabeça. Se você acha que é certo, se você acha que é errado, é uma característica sua, é um direito seu também, né? Quem sou eu para impedir falar que eu tô 100% certo, eu sou só estou aqui desenvolvendo esse conteúdo para que você entenda que a gente pode muito facilmente também ficar ganancioso. Por quê? Porque quando você não tem nada, o seu maior sonho é ter tudo, entende? Pô, por que que as pessoas elas querem ter um carrão? Porque a sociedade falou para elas, se você não tiver esse carrão aqui, você é um bosta. E eu vou chamar essa pessoa de gananciosa, vou falar que ela tá delirando? Ou, né, gente? Entende? Sabe, existem coisas que a gente tem que pontuar na nossa vida que é a ganância, ela é um problema assim na sociedade, mas o maior problema da gente não é a ganância, é a sociedade, entendeu? É a forma como nós estamos organizados. A gente só vai conseguir perder esse tá ganância de comprar uma Louis Vuitton que não significa nada em lugar nenhum do mundo, porra, não é nada, tá ligado? Nada, não é nada, nada, é uma bolsa, é só uma bolsa, não é porra nenhuma, é uma bolsa, entende? Quando a gente desapegar da ganância e parar de incentivar e fazer as pessoas desejarem ter isso, entende? Eu acho que a gente tem que colocar um limite na nossa vida. Ah, mas eu não quero ser uma pessoa limitada. Não é que você vai ser uma pessoa limitada, você está sendo uma pessoa consciente. Consciente de que todo mundo tem que ter, né, vamos colocar assim, tem que ter uma qualidade de vida boa, entendeu? Ah, mas, pô, como assim todo mundo tem que ter uma vida boa? É, amor, as pessoas têm que ter uma qualidade de vida, cara. Qual que é a dificuldade de entender isso? Entende? Então, quem é o ganancioso? Entende? É o moleque lá que nunca teve nada, que foi no McDonald's só com 15 anos de vida, entende? Ou moleque que só tinha casquinha de sorvete para tomar e foi lá e tentou pegar aquilo, conquistar aquilo daquele jeito, que é o único jeito que ele conhecia, né? Até fazendo a venda de substâncias, né? que era o único jeito que ele conhecia, ou é você, que tem tudo, e quando passa uma pessoa com fome do seu lado, uma criança, muitas vezes você não faz nada. Ah, mas o que que ele vai fazer com o dinheiro, irmão? Você tá dando R$ 2 para ele. O que que ele vai fazer com o dinheiro? O problema é dele. Você não tá comprando um apartamento para ele em Osasco, parça. Você tá dando R$ 2 pro cara, mano, no máximo, quanto você dá. Quem é o ganancioso aí, cara? Quem é o ganancioso? É o cara lá que ganhava 50 conto pra ficar lá na boca ou você? Que não quer dar R$ 2 pra criança. É R$ 2. Ninguém tá te pedindo R$ 5, não. A criança tá te pedindo 2 conto. Pra olhar seu carro, no domingo. Entendeu? O cara tá pedindo R$ 1 pela bala que ele vende na chuva, no domingo, no farol. E não vem dizer pra mim que não tem. Tem. Pô, lá, vou pegar um bairro aqui de São Paulo, Guaianazes. Direto, eu vim muitos anos de lá. Tem sempre uma pessoa, domingo, na chuva, no sol, domingo à noite, vendendo bala no farol. Pô, eu não vou ajudar esse cara, mano. Tem senhora, senhora de idade, com o pé todo cagado de trabalhar a vida toda, entende? Que tá lá no farol, falando que precisa de ajuda. Ela não tá te pedindo pra você ser o salvador da pátria, ela tá te pedindo pra você ajudar ela. Entende? Quem é o ganancioso? Entendeu? Pô, a ganância, ela tá nas pequenas coisas da vida. Pô, não vou dar R$ 2 pra esse cara. Pô, eu não vou dar meu lanche pra esse cara, meu lanche de 20 conto, porque o lanche é meu. Pô, irmão, compra outro, parça. 20 conto, você não vai morrer não, quase de R$ 20, sabe? Você não vai morrer. Ah, mas eu vou ter que gastar mais R$ 20. É loucura, né? Você vai ter que gastar mais R$ 20. Meu Deus, realmente esses R$ 20 vão fazer uma diferença incrível lá na frente na sua vida. Você vai ver que quando você estiver dentro do caixão, sem respirar, com a sua família chorando em volta, a diferença que esses R$ 20 vão fazer. Tá ligado? Então vamos entender agora, né? Já falei aqui de experiências, trouxe momentos dramáticos da vida real, né? Porque tem muita gente que vive no mundo da lua aí, né? E agora vamos falar sobre como isso afeta a nossa vida, né? Como a ganância e a ambição afetam a nossa vida. Né? A ambição, quando bem direcionada, pode nos levar a conquistar nossos objetivos e alcançar o sucesso. Né? E o sucesso também é relativo, deixa isso bem claro aqui. E elas nos motivam a crescer, a aprender e a superar obstáculos. No entanto, quando a ambição se torna obsessiva, ela pode levar ao estresse, ao desequilíbrio na vida e ao afastamento das relações pessoais. Tem gente que troca pessoas por coisas. Isso é real e naturalizado, né? Eu não vou falar que é normal, isso é naturalizado. É que nem a naturalização atual que a gente tem em relação à barbárie. Tá super natural, ai, tá tudo bem, ai, nossa. Assim, é bizarro, bizarro, mas tudo bem, ok. Tudo bem não, né? Vou seguir porque eu não vou mudar o mundo hoje, né? Vamos seguir, né? E por outro lado, a ganância ela pode ter impactos negativos na nossa vida, muito grandes, né? Como eu disse, tudo em alta dosagem é um perigo. Então a ganância, né? Quando a gente sobrepõe, né? Quando a gente chega num ponto que a ganância deixa, que a ambição deixa de ser ambição, se torna ganância, né? Ela tem impactos gigantescos na nossa vida, né? Bom, ela pode levar à exploração dos outros. Tocamos aí num assunto importante que é trabalho escravo, ok? Quem tem isso, pesquisa aí, pô. Só pesquisar. 5 minutinhos. Né? Joga no Google, né? Como dizia o desamado. Né? Ela pode levar à corrupção. Eu acho que também é um exemplo incrível pro país atual que a gente vive, que os caras têm tudo, mano. Os caras ganham dinheiro suficiente para comprar um Rolex, mas eles preferem ganhar e roubar o bagulho. É nesse nível, sabe? Os caras ganham dinheiro. Ah, né? Ganha uma grana, mano. Os caras, você acha? Você é besta mesmo. Achar que o cara vive do salário dele. É trouxa nesse nível. Achar que o cara vive só do salário dele. 30 anos de política. Ele vive só do salário dele. Você é idiota, mesmo, pra quem é desse. Você é nesse nível mesmo, assim. Então, é isso, né? Qualquer coisinha que o cara faz, ele ganha dinheiro, tá? Coisinha é 20 mil. Qualquer coisinha. Ah, ele foi dar uma para 20 mil. É isso. É que nem o nosso querido do 1 milhão lá, o cara que aceita papel por 1 milhão, que eu não esqueci o nome agora. Falei Steven Seagal, Sidney Magal, não lembro o nome dele, não é nenhum desses também. Tá? E né, além, né, da exploração dos outros, né, que a ganância leva, além da corrupção que você cai. E também leva a gente a uma busca implacável por poder e riqueza. Você fica cego, irmão. Cego. Você passa por cima de Deus e o mundo, tá? E isso não prejudica só você ou sua família, você ou seus amigos, você e você. Não, você prejudica a sociedade inteira. Então a gente tem que aplicar algumas coisas na nossa vida para que isso mude, né? Então vamos pensar aí em algumas coisas que a gente consegue mudar aí na nossa vida para dar aquela animada, né? Primeiro, né? É importante definir metas realistas e alcançáveis. Eu vejo gente por aí, né, que tô criticando mesmo, parceiro. Ai, quem, pô, foda-se, sabe? A pessoa muitas vezes está em dificuldade, entende? Mas a meta realizável dela, alcançável dela, é um apartamento de 3 mil reais. Cara, qual que é a diferença de um apartamento de 950 para 3 mil? Qual é a grande diferença que isso vai fazer na sua vida? Ah, o de 3 mil é num bairro melhor. Ok, realmente, o de 3 mil pode ser num bairro melhor. Concordo. Mas, na situação atual que você está, um de 950, já com algumas comodidades, não te ajudaria? Ah, mas onde eu vou achar um apartamento de R$ 950? Realmente, você vai achar em lugares um pouco afastados do centro. Não vou negar isso. Mas, cara, você está em dificuldade. Entende? Ah, mas só porque eu tenho dificuldade tem que ficar com o pior? Mas quem disse que é o pior? Entende? Qual é a régua que você tá usando? Por que você tá falando mal da casa do cara, mano? É R$ 950. Ah, mas tem apartamento de R$ 950 que é uma bosta. Eu concordo. Não tô falando pra você morar nisso. Tô falando que existem bons apartamentos por bom preço, por bons preços. Eu vi um recentemente aqui, perto de Guarulhos, que tem um preço ótimo, R$ 950, num lugar calmo, tem todas as comodidades, né? E era R$ 950 já com o condomínio. Entende? Ah, mas é ruim de transporte público. Realmente, ali era ruim de transporte público. Mas esse é o ponto do, né, o problema do capitalismo. Por que não tem transporte público naquela região? Tem? Por quê? Porque querem que você gaste mais, ou a prefeitura tá pouco se, né, para quem mora ali. Então, são vários pontos que a gente tem que analisar realmente. Ah, pô, mas eu acho que se eu der aqui, vai, 1.100. Cara, você tendo a consciência de que você está colocando, definindo metas realistas para a sua realidade, é uma coisa já super positiva. Você não precisa mudar a sua vida, porque eu tô falando pra você mudar a sua vida, você só tem que definir metas realistas para sua vida. E uma meta realista é você colocar no papel aquilo que realmente faz sentido, né? Não o que a sua ganância tá falando que faz sentido. Ter um apartamento de 3 mil reais é muito bom, eu acredito, porque eu não tenho, mas deve ser ótimo. Entende? Só que, pô, eu moro num apartamento que eu alugaria por 850. Tá bom, né? Eu vivo bem aqui, uma tranquilidade, nossa. De boa. Ah, quero morar em outro lugar? E gostaria, sim, de morar em outro lugar. Só que eu não me mudaria pro centro da cidade, eu me mudaria pro interior do estado. Entende? O meu conceito é outro, eu tô buscando outra coisa. Entende? Que hoje a cidade não me dá. Então, a minha ambição, a minha meta realista não é sair daqui e me mudar para uma fazenda de 3 mil hectares com um aluguel de 3 mil reais, que nem sei se tem. Então, não, a minha perspectiva é sair de um apartamento hoje que eu moro aqui, né, ali nas faixas dos 1.000 reais, e ir para outro apartamento em uma cidade menor no interior do estado e ter uma vida mais tranquila a partir disso. Entende? São metas realistas, né? Não é tipo, ah, eu quero sair daqui e vou morar no melhor apartamento de Nova York. Tudo bem que você tenha essa ambição. Mas tenta pôr na sua vida metas que você pode alcançar para depois ir aumentando essas metas. Pô, eu preciso de um apartamento para agora e eu só posso pagar R$ 900. Eu vou pagar 3 mil? Não, eu vou pegar meu apartamento de R$ 900. Estou num apartamento de R$ 900. Pô, minha vida melhorou. Tô vendo que eu tô uma qualidade melhor, o apartamento aqui é bom, estou confortável, ou o apartamento aqui eu não estou gostando mais, vou mudar um pouco. Vou sair do apartamento de R$ 900 e vou para o de 3 mil. Se você considera isso uma meta realista hoje, sim. Então você vai chegar lá. Quando você chegar no seu apartamento de R$ 900, você já define como meta um apartamento de 2 mil, um apartamento de 3 mil. Ou vou comprar um apartamento para sair do aluguel. Né? Não cai nessa também nessa cilada de ai, não vou comprar apartamento porque não vale a pena. Realmente, se você for uma pessoa que tem um pensamento de sair do país e nunca mais voltar, que também é relativo, tudo bem, ok, né? Gaste o seu dinheiro, esse dinheiro que você gastaria comprando um apartamento aqui lá fora, né? Ou faça um investimento aqui, compre um apartamento aqui, alugue este apartamento, né? Então, se você for comprar, tenha, dê prioridade para apartamentos já terminados, né? E alugue esse apartamento e faça o aluguel pagar o valor do apartamento e fique morando lá fora para você ter um bem aqui também, ter um lugar para você voltar se você quiser, né? Isso é uma coisa que se dá para fazer dependendo da sua realidade, né? Não tô falando que a realidade é todo mundo, tô falando que dependendo da sua realidade é uma possibilidade, né? Tá? Isso que eu estou tentando passar para vocês, que eu estou falando aqui, é para você manter um equilíbrio na sua vida. Né? Não é para você ficar louco, frenético por dinheiro, em busca de alcançar aquele apartamento de 3 mil reais. Não, é para você, pô, conseguir os 900, vou ficar aqui, ó, relaxado até eu conseguir os 3 mil. Não é vou ficar aqui relaxadão porque eu tô suave na nave. Não, vou ficar aqui de boa, por enquanto, estruturando o meu caminho até chegar aos 3 mil. Entende? Isso é uma ambição saudável, né? A gente pode dizer, tá? Então, evite coisas que vão te levar a uma busca frenética, insaciável por dinheiro, porque isso vai te levar à ganância, tá? Outra coisa que você tem que colocar na sua vida é pratique a generosidade, irmão. Tá ligado? Eu sei que tem muita gente aqui que me escuta que tem dinheiro. Tá? Tem dinheiro assim, né? A pessoa tem uma qualidade de vida boa, você não tá passando fome, brother. Adota uma criança no, 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 naqueles negócios de final de ano, sabe? A padrinha, né? Adota não, apadrinha uma criança. Mano, você vai gastar aí 150 conto, R$ 200, sabe? Para dar uns presentes assim que, pô, ah, mas não é de qualidade. Mas a criança não tem o que usar, mano. Tá ligado? Ah, pô, mas eu quero dar o do bom e do melhor. Se você estiver neste momento de vida podendo comprar o do bom e do melhor, você compre. Entende? Aqui, o valor da atitude não é a roupa, não é o tênis, não. É a atitude em si, sabe? Não é qual tênis você comprou, e sim que você comprou um tênis, que você comprou uma camiseta, que você comprou uma calça, que você comprou produto de higiene básica, que você, entendeu? Pra dar pra uma criança que muitas vezes só tem uma calça pra usar o ano inteiro. Entende, irmão? E tá ligado? Foi a calça que ela ganhou no ano passado de apadrinhamento. Você entende isso? Você entende o peso disso? Tá ligado? Então, seja generoso. Tenha empatia. Para pensar, pô, esta criança que eu fui convidado a fazer apadrinhamento é uma criança que pode estar vivendo só com essa camiseta, só com essa calça, só com esse tênis. A criança tem um tênis por ano inteiro para todos os dias para fazer tudo. Tudo, vou ir para a escola, jogar na rua, fazer tudo. Você acha que dura? Você acha que dura? Dura. Ela tá lá com o tênis estourado, vivendo. Colou com um super bonde. Ah, mas, pô, na minha época eu passava por essa dificuldade. É, mas agora você tem qualidade de vida, então proporciona essa qualidade de vida para quem não tem, irmão. O que que te custa, cara? Ai, mas é R$ 200. Tudo bem, se não é essa a sua realidade, se você não pode, ok, beleza, não vamos te julgar. Não estou pedindo para você que não está nessa realidade, não está neste momento fazer isso. Eu estou dizendo para pessoas que estão nessa realidade fazer isso. Tá? E a sua realidade não é a marca, é a intenção de fazer o melhor dentro da sua realidade. É isso mesmo. É melhor de fazer. É a intenção, entendeu? A intenção é o que conta. Mas isso é uma intenção boa, né? Tá ligado? Você não vai pegar aquela calcinha furada que você tem em casa e vai dar pra criança, pelo amor de Deus. É, vai lá, compra lá uma calça legal, pô. Tem tanta loja aí com calças de uma qualidade boa que dá para você usar por um preço acessível, né? Tênis, pô, a Olímpicos direto faz promoção de tênis por R$ 100. Entende? E não é, ah, mas é Olímpicos, pô, é ótimo. Tênis é ótimo pra criança, porque a criança fica em pé o dia inteiro, joga bola, corre, faz atividade física. O tênis da Olímpicos é super confortável. Eu tive tênis da Olímpicos, né? Eu tenho aqui, sabe? Tipo, entendeu? Ah, mas eu queria dar um Nike. Pô, você tá na sua realidade, dá o Nike, dá o Adidas, dá o Louis Vuitton. Cara, o ponto aqui é a atitude. Beleza? E por fim, né? Não subestimem, tá? A autorreflexão e o autocontrole, tá? Então, autorreflexão e autocontrole. Tudo bem? Que é? Autorreflexão é refletir sobre as suas atitudes. Você já parou para pensar que você tá fazendo merda, meu irmão? Tá ligado? É essa frase. E o autocontrole, né? Pô, mas eu quero. Fala, você tem quantos anos? Dois? Caralho, controla, se controla, irmão. Se controla, cara. Ah, mas eu posso. Tudo bem, está na sua realidade, você quer fazer? Ok. Mas reflita, será que eu preciso realmente disso? Não tô pedindo para ninguém aqui virar Jesus ou Buda, não. Se abdicar de todos os bens materiais. Não, não é isso. Eu estou falando para você ser uma pessoa consciente daquilo que você já tem. Eu já tenho uma qualidade de vida boa. É boa, tá? Boa, boa. Ok? Ah, mas eu quero uma qualidade de vida extraordinária. Pra quê? O que eu quero? Tá bom. Se você quer, ok. Quem sou eu, né? Pra te impedir. Mas se pergunta, sabe? O pra quê, o porquê é a auto-reflexão. Ok? E é isso, né? Tirem um tempo aí para avaliar suas próprias motivações, os seus valores, né? E sempre tenha a mente aberta de mudar de ideia. Não tem problema você mudar de ideia, sabe? Tá tudo bem. Mudar de ideia é bom, é saudável, sabe? Não tem problema falar, pô, mas eu era bolsonarista, cara. Como eu vou virar lulista agora? Isso é incompatível com o quê, meu irmão? Compatível com onde tá a regra, onde tá isso escrito no livrinho de regra lá. Você tem que ser o que estão dizendo para você ser, sabe? Pô, não tem um livrinho de regra, não, tá? Do que você tem que ser, de como você tem que ser, de como você tem que pensar. É claro que do que você tem que fazer nós temos, tá? Não se esqueçam, isso chama Constituição, tá bom? É isso. Pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio, de mais um episódio do podcast no Varal. Um episódio longo, porque são assuntos, né, aí de interesse, de grande interesse aí da minha pessoa, né, vamos dizer assim, tá? Não se esqueçam aí de ouvir os outros episódios, que a gente tem episódios aí emocionantes, né, ou emocionados, e o seu apresentador aqui estava super emocionado, ou super motivado para fazer, vamos dizer assim, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês entendam o que eu quis passar aqui, tá? Como eu disse, eu não tô, não vim aqui para ficar cagando regra, mas são coisas que eu acredito que a gente tem que refletir. Eu trouxe aqui reflexões que a gente deixa passar no nosso dia a dia, tá? E não deixem a sua ambição de ser feliz ser transformada na ganância de fazer as outras pessoas infelizes, tá? Busquem a felicidade e entendam que a sua felicidade depende também da felicidade dos outros. Não se esqueçam nunca disso. E como Jesus Cristo disse, se te derem um tapa na sua face, você dê a outra. É nóis. Obrigado, fiquem bem. Sua participação aqui foi super importante. Agradecimento especial aí para todos os nossos patrocinadores. E licença, Jorge Mestre. Se você tiver agradecer, não, eu se comunique com as pessoas. É isso. Obrigado. Tchau.